Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou na Gabriela FM, sextou com Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui.
Tropa de Elite.
Vamos juntos até as 8 da manhã.
Gabriela FM.
Muita informação, prestação de serviço e a sua participação ao vivo. Dividida a bancada comigo do outro lado do microfone. Um do Tropa de Elite tem ele.
Marinho.
Bom dia pra você, seu Robertinho Scarpita, um ótimo final de semana. E pra você, meu amigo, ouvinte, minha amiga, ouvinte, onde quer que você esteja, é nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Estaremos juntos, mais uma missão, levar informação precisa pra você, com responsabilidade e com critérios, e acima de tudo, pedindo a Deus que Deus ilumine nossa linda, gostosa, simpática cidade de São Jorge dos Ilhéus.
6:04 na nossa querida Bahia, 6:04.
Gabriela FM.
Você participa ao vivo, 36752000. Daqui a pouquinho o telefone vai estar liberado para você ligar e participar. 36752000, tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na sua comunidade, o espaço vai estar aberto aqui. No nosso WhatsApp 739-8829-1029, você também manda sua mensagem de texto interligando toda a região, porque aqui no Tropa de Elite é diferente. A sua cidade tem notícia aqui. Nós temos o nosso time campeão de correspondentes trazendo informação em cima do lance. Repórter Marinho Santos, quem, rapaz?
E daqui a pouquinho, direto de Uruçuca e região, tem Matheus Santos, o repórter vereador, o vereador repórter. E daqui a pouquinho também, direto de Itabuna e região, tem o Manuel Messias. Alô, Mané, se prepara aí, viu? E vamos até Camacã. O amigo de Uca tem ele. Alô, Paulo José, daqui a pouquinho você
Paulo
fala no Tropa.
E ainda somando o time campeão, trazendo mais informações do Giro Regional, a nossa querida Nath Almeida, e para falar de futebol aqui no Tropa, quem é que a gente convoca?
Edenildo Braga.
Essas e outras, então, já sabe, aqui no Tropa, porque agora tem as manchetes do programa. Mas antes das manchetes do programa, deixa eu trazer as informações aqui do tempo, rapaz. Como é que tá essa sexta-feira, final de semana, como é que vai ser?
E a temperatura?
Vamos que vamos, sol pintou, seu repórter Marinho Santos. Termômetro marcando aí 24 graus, tá um clima gostoso, né, rapaz, pra sexta-feira, viu? Mas pode chover, nós temos aí 28% de probabilidade de chuva aqui na nossa região, de acordo com a agência Climatempo. Agora o clima tá gostoso, né?
Tá gostoso, mas eu espero que permaneça assim, mas não vai permanecer. Ela vem aí,
chove,
viu?
Chove chuva, chove sem parar. Bom, no programa de hoje a gente vai bater um papo com Ana Patrícia. Ana Patrícia, junto com Carlos Tourinho, estão disputando aí a presidência da OAB Bahia. E a gente está aí buscando, né, trazer, esclarecer quem são as chapas. A gente já falou do Dinailton Oliveira, que também já está na nossa lista de convidados, através do nosso querido doutor Anderley, não é isso, repórter Marinho?
Doutor Anderley Nascimento.
Que foi presidente da OAB Itabuna.
Dois mandatos como presidente da OAB Itabuna, e doutor Anderley Nascimento está apoiando o Dinailton Oliveira.
O Dinailton que disputa.
Que também já foi presidente da OAB Bahia.
Isso, o Dinailton disputa aí a OAB Bahia. É, nós temos, na semana passada, nós trouxemos aqui o Martoni Maciel, que é o presidente da OAB Ilhéus. E hoje a gente vai ouvir a Ana Patrícia, né, que vai estar na cidade, vai estar hoje acontecendo o evento aí, o lançamento da chapa da Sofia Soledade, né? Então na outra semana a gente vai trazer as duas chapas que estarão concorrendo ao OAB Ilhéus, né, o Jackson Cupertino e a Sofia Soledade Marinho Santos. Esse programa é democrático.
Beleza, beleza. Você falou aí, doutor Martoni Maciel. Quando eu falo que ele é o advogado mais elegante do município e da região sul do estado, muita gente fica de biquinho. Mas ele é elegante, o doutor Martoni Maciel, viu,
Oscar? Vamos que vamos, então. Vamos trazer agora as manchetes do programa. Agora sim, as manchetes do programa para você que tá ligado aqui no Tropa, hein?
Tropa de Elite. E 150 milhões, valor estimado de um investimento para construir rodovia Jorge Amado, Ilhéus e Itabuna, com recursos próprios do governo do estado.
Olha, Ilhéus retoma hoje vacinação de adolescentes. Atenção, a turma que estava ontem perguntando aqui no nosso WhatsApp. A notícia chegou, viu? Daqui a pouquinho a gente traz aqui a atualização da vacinação Covid-19 na nossa cidade. Retomada da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos aqui no Tropa. O que, tem mais?
Vereador Augustão pede abertura de CPI para apurar acordo da prefeitura com empresas de ônibus.
Aberto processo seletivo para 24 vagas em assentamento no Litoral Sul.
E Tenente Coronel Serpa, ao vivo, daqui a pouquinho no programa Tropa de Elite, será sabatinado.
Olha, a Prefeitura de Itacaré discute com o movimento Mecenas sobre projeto de turismo e sustentabilidade.
E vereador presidente da Câmara, Gerbson Moraes, não descarta a comissão especial de inquérito. E critica Ministério Público e diz que acordo de Marão com empresas é absurdo.
Polêmica, polêmica. Isso aí a gente vai trazer novidades, novidades dessa decisão aí da Justiça, viu, Marinho Santos? Ficou só na primeira instância, eu fiquei sem entender, né? Porque só ficou, não esperou, né? Foi muito rápido, então a gente vai estar trazendo novidades
nesse
caso. Chegou
na vara da Fazenda Pública.
É a primeira instância, né?
E lá decidiu.
E resolveu tudo.
Resolveu tudo pela primeira vara da Fazenda Pública.
Isso o pessoal não gostou não, viu, rapaz?
Você está estranhando.
Olha, Sul da Bahia leva 16 atletas ao Brasileiro de Canoagem, uma maratona aí que aconteceu. Nós temos muita notícia aqui, o Rui Costa, né, a Bahia preocupada aí, a questão da variante Delta, Ilhéus e Itabuna. Atenção, atenção, hein, gente? Atenção, atenção, a variante Delta, Ilhéus e Itabuna. Eu tenho aqui dados, né, são quantos casos aqui? São 7 casos aqui em Ilhéus e 4 casos em Itabuna. A matéria vem completa daqui a pouquinho no nosso programa. Tem a movimentação no plantão policial?
E olha, tem aqui uma notícia boa para Uruçuca. O INCRA selecionou famílias para viver em assentamento no município de Uruçuca.
Olha, a PPI APLB, viu? Em reunião com a categoria aí, Marinho Santos, diretores. Tem informação, né? Eu tenho também notícia aqui da 70, da 68, da 69, o plantão, a movimentação policial. Em reunião com a categoria, a PLB anunciou a devolução de descontos indevidos, alterações de carga horária e a volta do GAP. E a última da PPI também, viu?
Olha, Scarpita, a última aqui, viu? Preste atenção, questão polêmica e preocupante. Os cursos de medicina da UESC sofrem com sucateamento e falta de professores.
Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação, 6 horas, 11 minutos na Bahia. Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 11 minutos. 6:11. Olha, o vereador Augustão, pediu abertura de CPI para apurar o acordo da prefeitura com as empresas de ônibus Via Metro e São Miguel. Após a denúncia feita na Câmara Municipal de Ilhéus sobre um acordo de 15 milhões entre a prefeitura e as empresas que operam no transporte público, o vereador Augustão, ele que é do Partido dos Trabalhadores, anunciou que vai solicitar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o acordo, uma CPI, Na denúncia, cada empresa recebeu 7,5 milhões como indenização do município, isenção de impostos, o ISS, acordo de aumento de passagem e cobrança de tarifa diferenciada para os moradores dos distritos. O que mais chamou a atenção do vereador Augustão foi a questão da velocidade. A velocidade que aconteceu esse acordo e de forma camuflada, segundo ele, é tudo sobre o domínio das empresas. Isso é um crime contra a população. O cheiro de corrupção é muito forte, disse o vereador Augustão, que tá na bronca e tá com a pulga atrás da orelha, tipo o Robertinho Scarpita, que não entende até agora porque foi pra vara da Fazenda Pública e de lá tomou-se a decisão de imediato, no primeiro momento. Então tá aí, seu Scarpita.
É, rapaz, esse assunto a gente vai ter que falar muito sobre ele, né? Agora, quando você fala que eu tô com a pulga, é porque ficou o seguinte: se resolveu rápido, né, o acordo, e ficou, não recorreu, né? Poderia ter recorrido, poderia levar para a segunda instância, para a terceira instância, porque, inclusive, eu queria... As empresas não têm cumprido o edital. Você já pensou se cada empresário de Ilhéus que teve prejuízos durante a pandemia resolve entrar na justiça para que tenha o reequilíbrio econômico, receber dinheiro da prefeitura? Você já imaginou se essa moda pega? Você, meu amigo, você, minha amiga, já pensou se essa moda pega? Então, foi isso que aconteceu. As empresas, a pandemia foi mundial, Marinho Santos. A pandemia, não foi a prefeitura de Ilhéus que disse, olha, vai ter que parar de circular ônibus, não, que as pessoas não saiam de casa, fiquem em casa. Foi uma campanha mundial. E aí as empresas acharam, não, vamos entrar na justiça porque ficamos no prejuízo, mas muita gente ficou no prejuízo. Você ficou no prejuízo?
Ah, o programa, né? Tropa de Elite, ficamos, nós perdemos anunciantes.
Perdemos anunciantes, porque o anunciante não vendia.
Então a Gabriela FM ficou no prejuízo, no vermelho
você
também.
Você que tem sua loja, você de restaurante, pessoal das cabanas de praia, quanto tempo as cabanas não ficaram fechadas? Você já imaginou se essa moda pega? Aí agora eu faço o questionamento. As empresas têm cumprido o edital, o contrato de concessão? Porque um contrato você tem, né, os pós e os contras, Marinho Santos. Você tem a obrigação de quem vai estar prestando serviço e as obrigações de quem sublocou e deu a concessão para fazer o uso.
Aí o que aconteceu? No momento, primeiro momento, as empresas recuou. A frota não foi para as ruas 100%, como determina o contrato, por conta da pandemia. Mas a pandemia mundial, como você falou, e atingiu tudo e todos, gregos e troianos. Imagina se a Associação dos Cabaneiros da Zona Norte, da Zona Sul, entra na justiça
para querer,
porque ninguém foi lá tomar uma cerveja nem comer um peixe frito.
Nem um caranguejo.
Inclusive, falar em comida, Scarpita, eu quero agradecer mais uma vez. Fui convidado hoje, 12h30, estarei chegando. Agora não sei onde vai ser o almoço. Almoçar com o vereador, o Dai da Serra. Dai, você não me falou onde vai ser o almoço. Na Ponta do Ramo, cabana do Gurim, na praia da Ponta do Ramo, ou lá em cima na serra. Você não me falou ainda onde vai ser nosso almoço hoje e se eu posso levar Robertinho Scarpita como meu convidado, tá certo?
Ai, você tá no chamego danado com o vereador Dai.
De vez em quando ele passa um WhatsApp pra mim e diz, olha, vamos almoçar juntos hoje. Coisa que nem Zé Pedro faz comigo. Jardel sempre me convida.
Já almocei com o Jardel algumas vezes.
Já almoçou. Tô falando hoje.
Você hoje tá que tá, viu?
Se o Dai anunciar aqui que eu posso levar você, e se for na cabana do Gurim, tudo bem. Tranquilo também, viu?
Eu tenho que verificar minha agenda hoje se tá livre pro almoço com o repórter Marinho Santos, viu? Tenho que verificar. E por falar em Serra Grande, você falou agora, vai ter um torneio bacana, né? E eu já queria já fazer um convite aqui para a turma. Vai ser dia 31 de outubro, lá no campo, né, do senhor Cosmiro, no quilômetro 42, Achei bacana aí, um torneio muito legal, né? E esse torneio, né, do Campo do Senhor Cosmiro, domingo, dia 31 de outubro, né, vai ter um torneio a partir das 8 horas da manhã e a partir das 4 da tarde vai ter show, rapaz. Fabrício Pancadinha, mais Benes Show aí, lá no Campo do Senhor Cosmiro, na região do Gavião, quilômetro 42, Serra Grande. Um abração para todos aí, viu? Olha, ontem o ACM Neto esteve na cidade de Bicaraí, é, e o nosso querido Valderico Júnior esteve acompanhando na comitiva do ACM Neto, que segue percorrendo a Bahia e com um olhar especial aqui para a nossa região. A prefeita, né, Mona Lisa, é, aliada, né, Marinho Santos? E uma festa bonita ontem, a festa da democracia, com a fusão aí do partido. Inclusive a gente vai falar, né, sobre essa fusão do partido, o DEM com o PSL, que formou a União Brasil Ilhéus com 4 vereadores. Ainda não se sabe, eu preciso ainda checar até quando é que os vereadores podem mudar, porque existe essa brecha na legislação de que com a fusão de partidos, novo partido, o vereador que foi eleito, ele pode mudar de partido. Eu acredito que eles vão continuar, né? Nós temos o Edvaldo Júnior, Edvaldo Gomes, a vereadora Ivete, do Democratas, o Nerival e o Éder Júnior pelo PSL, repórter Marinho Santos.
É, na verdade, tem vereador que é eleito por um partido e num primeiro momento ele é eleito fazendo oposição a prefeitos. E no primeiro momento que o prefeito chama para conversar, o vereador ou a vereadora já cai de paraquedas no colo do prefeito e já fica aliado do prefeito, e traindo o partido que elegeu e traindo os eleitores que imaginavam que aquele vereador ou aquela vereadora iria para a Câmara de Vereadores fazer oposição mesmo. Tudo que foi falado, tudo que foi durante campanha é dito em cada casa, para cada eleitor, mas isso não acontece. O que faria eu, sendo presidente de um partido? Bom, caiu de paraquedas, foi para lá, tá aliado ou aliada ao governo, eu, tchau, um abraço, eu não confiava mais e expulsava do partido.
É, tchau, um abraço.
Um abraço.
Já tá, um abraço.
Fica
ainda
por lá, meu amigo.
Ah, tá certo.
Ou calça de veludo ou bunda de fora, não adianta ficar rezando, ou seja, acendendo uma vela pra Deus e a outra pra o diabo.
Ali-me Deus, Nossa Senhora. Tem gente na linha, primeira participação ao vivo do Tropa.
Valdemir tá no bairro do Malhado, tá reclamando dos buracos.
Alô, Valdemir.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia. Muitos buracos por aí, né, rapaz?
É o seguinte, vocês estavam falando dos buracos aí. Eu acharia que não deveria existir essa embasa aqui em Léo, já que nós temos nossa água. Itabuna não tem água e lá é a empresa particular. Se aqui tivesse um prefeito que prestasse, tivesse vereador com compromisso com Léo, se aqui só tem um, mais um passarinho só não faz milagre, né? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. E outra, eu tenho um bar, eu gostaria de saber com quem eu falo na prefeitura para entrar na justiça, para durante esse período que eu fiquei sem trabalhar, sem vender, também para ganhar meu dinheirinho, viu? E muito obrigado e um bom final de semana.
Valeu, Valdemir. Um abraço. Rapaz, o Valdemir abriu, tá vendo? Abriu
Valdemir,
a fila.
O Valdemir tem um bar. O bar dele ficou sem vender. Ele agora quer a mesma oportunidade que a Via Metro e a São Miguel vai ter, né? Não sei se vai ter, porque daqui a pouquinho o Tenente Coronel Serpa será sabatinado aqui no Tropa de Elite.
Vamos parcelas perguntar. De 600 mil.
Brincadeira, meu amigo.
Complicado, viu? Vamos dar no zap, vamos lá no zap, dar moral pra quem dá moral pra gente. Olha, antes disso, moto tomada de assalto ontem, Marinho Santos, bairro da Conquista, hein? Dobrar atenção, aí atenção, gente, cuidado. Esse negócio de você parar e ficar dentro do carro, né? Ficar em cima da moto ali dando vacilo com chave, cuidado, porque a malandragem não tá brincando, viu? A informação que chega no programa, Tropa de Elite, mais uma moto tomada de assalto na cidade de Ilhéus e a questão de roubo de veículos também. é preocupante, né? A polícia está atenta, já tem, a gente não pode falar muito, né? Devido à linha de investigação aí, mas a equipe da 7ª Corpinha já em ação. Mas é bom ficar em alerta, evite ficar dentro do carro, parou, desceu, entrou e pronto, né? E na hora que sair, na hora que for entrar no carro também, dá uma observada de ambos os lados. Faz um giro 360 graus, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Já ligado com a gente, nosso querido Frank do Carvão, lá no bairro da Conquista. Bom dia, bom dia, bom dia. Mandando bom dia pra gente, um salve, salve, Luiz. Luiz, Luiz, Luiz. Luiz é rodoviário, viu? Olha, bom dia, gostaria de fazer uma reclamação sobre os ônibus. Desde segunda-feira, né, a São Miguel não manda o ônibus de 5 horas pro Sol e Mar, prejudicando os moradores que estamos chegando atrasados. Cada dia inventa uma história diferente. Motorista está doente, o que ia substituir quebrou o pé e ontem o ônibus estava quebrado. Uma falta de respeito com os moradores do Sol e Mar, que depende desses ônibus. E a empresa quer ganhar ainda o dinheiro do nosso povo, Marinho Santos. É isso que é revoltante, rapaz. Ai, 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 viu? Obrigado, senhor, pela vida, pela saúde, pela proteção. Bom dia, nossa querida Dedê do Salobrinho, né? O Tiago Santos lá do Mambap também mandando mensagem pra gente. Luiz Cláudio do Malhado, bom dia, ótima sexta-feira. Ao sair de casa, use máscara. O pessoal tá deixando a máscara de lado, viu? Estão botando máscara no nariz, no pescoço, ai, 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 na boca. Tá complicado. Bom dia, tropa de elite, todos os ouvintes. JB, Mototax, Pac Fantinho, alôzão meus amigos, o Nadson do Tempero, lá do CSU. Né? Fala em CSU, manda um abraço pro Araújo, Vascaíno, Araújo Pinturas, da Princesa Isabel, mas não mora no CSU, mas trabalha na Princesa Isabel, viu? Robério, da Rua do Cano, Ivão, Gordinho do Coco, Bastos, da UBI, a loja aí, né? Todo mundo que trabalha, tá abrindo a loja, tá chegando no trabalho agora e já curtindo Tropa de Elite. Marinho Santos Escarpita, que é pé na cova, uma ótima sexta-feira a todos. Manda alusão aí pra Jabinho e Arley, da Serraria aí, todos ligados na Gabriela FM, Uruçuca, em peso na audiência. Pra gente fechar essa rodada, olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, meu nome é Tereza, moro na Conquista. Gostaria de fazer uma reclamação sobre o posto da Conquista. Tem duas semanas, né, que eu estou tentando marcar exames. Vou todos os dias, 4 da manhã. Quando chega a hora do atendimento, o posto está sem internet. Isto é uma vergonha, né? A gente não consegue marcar exame por falta de internet. Com a palavra aí, Secretaria Municipal de Saúde, Marinho Santos. Tem gente na linha?
É, vamos ao alô, tropa de elite. Vamos à Avenida Princesa Isabel falar com o Xarel. O Xarel tá na bronca. Diz que, olha, é o descaso da prefeitura. Eu quero falar no tropa. Alô, bom dia, Xarel.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapito e ouvinte da Gabriela FM desse programa que sempre fortaleceu a necessidade da carência, do povo carente da nossa cidade, que é o Tropa de Elite. Eu estou ligando para vocês para fazer um raio-x da Avenida Princesa Isabel. A Princesa Isabel parece que ela sempre foi odiada pelos governantes da Princesa Isabel, porque eu nunca vi um lugar tão desprezado. Nós temos um posto médico, sabemos que foi governo federal, teve uma reforma no colégio, sabemos que é governo estadual. O colégio agora, por exemplo, retornaram as aulas, mas se você entrar lá, você fica até assustado. Matagal enorme, quer dizer, eles não têm responsabilidade. A Secretaria de Serviços Urbanos, o recolhimento do lixo está normal, está bom, mas se torna ruim da mesma forma, porque não tem uma caixa coletora nem na entrada da saboaria, nem na rua Santilei. No momento que o carro retira o lixo, já está um montante. Temos a descida da Cascalheira, que está um lixo só, porque ele passa todos os dias, vê, mas não recolhe. Tem uma boca de esgoto da Embasa transbordando, porque a Embasa, além de cobrar serviços qual não são utilizados pelo seu consumidor, que é um roubo, isso é uma falta de respeito, e eu digo que nossa autoridade está adormecida. A Princesa Isabel está cheia de buraco, Rua Santa Helena, Saboaria, Anísio Pereira, que já deveria ter um olhar especial, que deu muito voto a esse gestor que está aí. Digamos, temos de eleger alguém que não chegou lá, que seja daqui da cidade, para que tome conta desse povo sofrido, não só da Princesa Isabel, como de todos os bairros. A Princesa Isabel, Maria Santos, está nesse estado. Você sobe o morro, aí eles falam em repressão aos morros, mas não tem um trabalho social, não tem nada. A Princesa Isabel não tem um curso educativo de aprendizagem, nós não temos nada, não temos futebol, nós não temos nada. As crianças estão aí a mercê, porque assistência social eu não sei para que existe dentro dessa cidade. É vergonhoso, é imoral, é ilegal. A Princesa Isabel está dessa forma. Aí ele fala, a Câmara de Vereador está correndo os quatro cantos da cidade. Então a Princesa Isabel não existe nesses quatro cantos da cidade. Aí ele fala em visitar. Nós não queremos visita, queremos vereador com atitude, que mande os seus requerimentos e que seja feito para que a Princesa Isabel se torne um bairro que é o nome, Princesa Isabel é princesa, mas eles tiraram a princesa e botou a Princesa Isabel da imundice, a Princesa Isabel dos buracos, a Princesa Isabel do desprezo, do descaso. Aí esses caras não estão aí pra nada.
É complicado. Vamos fazer
uma matéria na televisão que me revoltei e me entristeci.
Valeu, valeu, hoje, Xarel.
Vai comer amanhã, invadindo os lixos. A Princesa Isabel, você não vê assistência social se preocupar com isso, de nos
Xarel morrer, tem morrer, voz e vez, Princesa Isabel.
Mete dinheiro no bolso, faça o ECRE, não ajuda a comunidade com a cesta básica, não ajuda em nada. E esses povo agora, deputados, qual nunca foi deputado? Quem já for eleito por Ilhéu, eles querem votar, gente.
Disparou, Xarel.
No filho da terra que nunca foi eleito.
Tá bom. Vamos por hoje, Xarel, senão vai gastar sua munição toda. Xarel.
Pode trabalhar como for, mas ele pode.
Alô, Xarel.
Obrigado pelo
espaço,
desabafo, não só de Xarel, como da Princesa Isabel e de todos, e que Deus continue abençoando sempre por esse espaço. Obrigado,
um Maria Santos, Roberto
Capita, tenha um bom dia e que Jesus abençoe vocês fortemente.
Bom final de semana.
Disparou. Eu fiquei só ouvindo aqui. Xarel
disparou.
Uma metralhadora carregada, velho. Olha.
Xarel disparou. Agora os serviços precisam chegar a todos os bairros da cidade e distritos. Isso é o mínimo que a prefeitura tem que fazer, Marinho Santos. Os serviços precisam chegar na Princesa Isabel, Santo Inês, Rombudo, né? Aquela região ali, a Jamaica, ali embaixo, Anísio Pereira, toda aquela região, Cascalheira.
Alto Formoso.
A região da Princesa Isabel ali precisa. Vamos trazer agora já o Matheus Santos, né? E daqui a pouquinho tem entrevista no nosso programa, né? Contato direto aí.
O Tenente Coronel Serpa, ao vivo no Tropa de Elite. Olha.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos com o Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações hoje para Uruçuca. A Prefeitura de Uruçuca realizou, na manhã de ontem, dia 21 de outubro, reunião com o presidente do Instituto Trabalho Decente, ITD, Antônio Carlos, na sala de reuniões do Centro Administrativo Rubi Mancuso. O Instituto Trabalho Decente é uma entidade da sociedade civil organizada com sede em Brasília, que atua em todo o território nacional com o objetivo de promover os direitos humanos no mundo do trabalho. O trabalho decente e o desenvolvimento sustentável, com foco na inclusão socioeconômica de pessoas, grupos e comunidades vulneráveis. A iniciativa integra o projeto Prevenção ao Trabalho Infantil Rural, com foco na agricultura familiar no município de Uruçuca, desenvolvido pelo ITD. Em estreita parceria com a Prefeitura Municipal de Uruçuca e com recursos destinados pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia. Esse projeto tem o objetivo de estabelecer no município de Uruçuca estratégias de prevenção ao trabalho infantil rural com foco na agricultura familiar. O encontro ontem contou com a participação do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Águido Muniz, a secretária de Assistência Social, Karine Siqueira, da secretária de Educação, Célia Rocha, da diretora de cultura Lívia Barbosa e do diretor de comunicação Daniel Dória, alinhando próximas mobilizações a serem feitas para que mais instituições participem deste processo. Também, meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, já foi lançada a campanha comunitária Natal Show 2021 no comércio de Uruçuca. É uma campanha comunitária que acontece desde 2015, onde a pessoa, o cliente, compra no estabelecimento e no final do ano concorre a mais de 50 prêmios. Essa é uma campanha realizada pelo Furacão Estúdio, comércio local, e deste ano com apoio aí do vereador Matheus Santos, como sempre, e da Prefeitura Municipal de Uruçuca. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Um excelente final de semana e até segunda.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Feliz final de semana para você. Bacana aí, né? Aquecer o comércio, fortalecer o comércio local. Um abraço, nossos amigos de Uruçuca. Repórter Marinho Santos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, no destaque:
a situação do transporte público ultrapassou todos os limites do suportável, diz vereador presidente da Câmara, Jebson Moraes.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus emitiu uma nota de esclarecimento sobre esse caso, né? A gente está com essa nota já aqui. Fica ligado no programa Tropa de Elite, viu? Muita informação. Daqui a pouquinho também, Polícia Militar prende indivíduo por tráfico de drogas. Zona Sul da cidade de Ilhéus, ó, Rua Nova Ipanema. O que tinha de droga, rapaz? Sai daí não, continua ligado com a gente até às 8.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 para você, no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura. Cabana Renascer Beach hoje tem, viu? Hoje tem um projeto bacana lá, Renascer Beach. Hoje tem Nado Costa, você não pode perder. Daqui a pouquinho, né? Tem Serpa ao vivo no programa Tropa de Elite. E ainda hoje, uma entrevista muito que legal com a Ana Patrícia. Ana Patrícia, que é candidata aí à presidência da OAB Subseção Bahia. Está hoje em Ilhéus, né? Hoje tem um lançamento aí da Sofia Soledade. E a Ana Patrícia vai ser, né, entrevistada no programa Tropa de Elite hoje. Vamos falar, né, da expectativa, como é que tem sido essa caminhada aí pelas cidades baianas. Ela que é atual vice-presidente e agora assume o desafio de assumir a presidência da OAB Bahia. Olha, deixou a assessoria de comunicação da Câmara de Ilhéus, nosso querido MM Maurício Maron, não é mais assessor da Câmara Municipal de Ilhéus. Maron comunicou a decisão pessoal ontem, deixando aí a assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Ilhéus, seu repórter Marinho Santos. Bom, são 6 horas mais 39 minutos, 6h39. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com o nosso querido Serpa para a gente falar do trânsito. Tem uma polêmica tremenda na cidade e a gente está aí. A Prefeitura já, inclusive, encaminhou uma nota de esclarecimento. Olha, a Polícia Militar 69 chegou junto na Rua Nova Ipanema, bairro Nelson Costa, próximo ali, Marinho Santos, aos Sete Portas. E aí, o que que aconteceu? Chegou lá e encontrou droga. Rapaz, foi feita uma abordagem em um elemento suspeito e aí ele estava com 4 pedrinhas de crack, um tablete, ia preparar a maconha para o consumo e para venda, viu? Só que a polícia chegou lá e pá. Agora, interessante, 10 contos só, rapaz. Só tinha 10 reais no bolso.
Boca de fumo da pobreza.
Não, mas o tablete estava aqui, ia preparar, rapaz. Ia preparar, ia queria fazer uma grana boa. Só que a PM chegou lá e, ó, deu o baculejo.
Ô, Scarpita, essa bomba que foi soltada no plenário da Câmara Municipal de Ilhéus contaminou os vereadores até da base aliada. Da base aliada do governo do prefeito Mário Alexandre. O presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Jebson Moraes, ele disse que a questão do transporte público em Ilhéus já ultrapassou todos os limites do suportável. De acordo com Jebson Moraes, os donos dessas empresas, ao se referir à Via Metro e a São Miguel, devem ser responsabilizados criminalmente. E o exemplo da CPI, a CPI lá em Brasília, deve ser exemplo para a gente aqui também, Lielso. Então, o presidente Jefferson Moraes assegurou que se os vereadores derem entrada bem argumentada em um pedido de abertura de uma comissão especial de inquérito e tiverem o número mínimo necessário para aprová-la, ele vai constituir os membros e iniciar imediatamente o processo de investigação do contrato das empresas com a Prefeitura de Ilhéus. Estão falando até em cassação do mandato do prefeito, viu? A bomba foi jogada lá e contaminou tudo e todos, viu, Scarpita?
Complicada a situação, viu? 6:42, 6:42, é hora de mais uma entrevista aqui no nosso programa. Vem com a gente! 2,9. E é que a gente conversa a partir de agora, Marinho Santos, de volta ao programa, rapaz. O homem entende, tá dando um show aí, melhorou e muito, a gente sabe dos desafios e do que ainda pode ser feito, né? A questão do transporte na cidade de Ilhéus.
É, o Tenente Coronel Serpa volta ao programa para poder ver se consegue desarmar a bomba que foi jogada durante sessão na Câmara Municipal de Ilhéus. Ele vai tentar explicar a homologação judicial com as empresas de ônibus, Via Metro e também São Miguel. Tenente Coronel Serpa, um prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, ouvinte da Gabriela FM. Esse programa, como tu sempre fala, né? Líder de audiência, bem ouvido, né? A nosso querido prefeito Marão, o Valderico também, nosso amigo, né? A todos vocês. É um prazer estar aqui para responder as perguntas que nossos ouvintes queiram fazer e ser colocado, né, no paredão.
Tenente Coronel Serpa, essa homologação de transação judicial entre o município de Ilhéus e as empresas concessionárias do transporte público municipal Via Metro e São Miguel. Como é que o senhor pode explicar essa homologação judicial com as empresas?
Olha bem, Marinho, o pessoal fala muito em polêmica. Eu digo que é um estado de confiança. Nós temos que confiar no Ministério Público, temos que confiar na Justiça. Então, a Prefeitura Municipal foi inquietada com dois tipos de processo. Uma ação civil pública, né, no Ministério Público, e também uma ação indenizatória para as empresas, né, através da sua associação, perante a primeira vara da Fazenda Pública. E foram feitos vários contatos, várias reuniões. Foi feito um pedido de indenização milionária que ultrapassa quase 20 milhões e a prefeitura sempre recorrendo. Isso tudo de modo transparente, que as audiências são de forma transparente, são publicadas. E com isso, na última reunião, o nosso representante, né, da Procuradoria, gabaritando as informações da gestão, resolveu chegar em um acordo. Esse acordo positivo, através de uma perícia que foi feita nos valores colocados, e a população tem que entender que, de per si, a competência de fazer o transporte público coletivo é da prefeitura. Então, não cabe indenização para os bares que estão colocando, né, essa polêmica que criou aí as pessoas que foram afetadas pela pandemia. Porque é de per si de competência da prefeitura fazer o transporte público. Então ela faz, ou ela faz uma intervenção ou subsidia. A gente pode observar que esse problema de transporte coletivo é em todo o Brasil. E foi afetado, né, por leis estaduais e municipais e afetou o equilíbrio econômico das empresas. Então, para restabelecer esse equilíbrio econômico, as prefeituras, como Itabuna fez recentemente, como vocês têm conhecimento, Feira de Santana fez, como vocês têm conhecimento, Salvador fez, Conquista fez, para não quebrar o sistema e a população ficar aquém, já que a responsabilidade, mais uma vez dita, é da prefeituras municipais. Então foi feito esse acordo, que pode ser a qualquer momento suspenso se as empresas de ônibus não retomarem as atividades de forma positiva. O reclame é grande sobre as condições colocadas das empresas de ônibus da cidade. Nós não estamos gostando, vamos começar a notificar. Já criamos um grupo para fazer notificações adequadas, mas nós não podemos deixar quebrar o sistema, que vai ser afetado a população. Então, esse subsídio serve numa indenização que pode ser estancada a qualquer momento se as empresas não colocarem toda a frota de forma gradativa na rua para atender a comunidade. E para tanto, nós estamos fazendo, Marinho, ações de reuniões setoriais com as comunidades. Hoje temos da região norte, da zona rural, já fizemos uma reunião sul da zona rural, rede hoteleira e demais, para que esse sistema não quebre, que a população tenha condições de ter um veículo de transporte coletivo de qualidade, que hoje não é.
Tenente Coronel Serpa, essa medida foi fiscalizada pelo Ministério Público e homologada pelo Poder Judiciário?
É isso que a população tem que entender, não tem nada às escusas, o Ministério Público esteve presente. Se a gente não for acreditar no fiscal da lei, a gente vai acreditar em quem? Se a gente não for acreditar na justiça, a gente vai acreditar em quem? E a Prefeitura acredita no Ministério Público, que é o promotor, uma pessoa ilibada, uma pessoa justa, o juiz também, nós acreditamos, e todo cidadão de bem tem que acreditar. A gente fala naquela máxima até da nossa pensadora Yara Ochoa, que não adianta explicar para aquela pessoa que não consegue ou não quer entender, né?
Houve uma demonstração por meio de provas periciais?
Teve, sim, é claro que isso tudo está robustecido nos autos. É claro que a prefeitura não seria responsável de atender a esse subsídio se não tivesse uma perícia, um valor justo aplicado. E por que na primeira instância? Porque nós não podemos deixar o sistema quebrar. Se não fizesse uma atitude dessa positiva ao nosso prefeito, de subsidiar para que as empresas consigam retomar as atividades, já que é de obrigação do município fazer o transporte coletivo, não é obrigação do município abrir loja de roupa, não é obrigação do município táxi, não é obrigação do município ter bares abertos, é sim o transporte coletivo, porque atende a comunidade, nós não podemos deixar parar esse transporte coletivo.
Serpa, você acha que essa denúncia chegou de forma equivocada, foi passada de forma equivocada, por isso essa repercussão toda?
Essa repercussão.
Marão vai dar 15 milhões para as empresas, foi dessa forma que foi colocada.
Acho que foi uma precipitação de que fez essa colocação, que você pode observar e Itabunda, recentemente, e até hoje subsidia uma empresa de ônibus por veículo, e a população está gostando em Itabuna. Salvador, Conquista, até reduziu passagem Conquista, subsidiado. Então, porque é missão, competência do município, por isso subsidia. Não é indenização, é subsídio. Então nós não podemos deixar 500 pais de família aí sem emprego. Nós temos que retomar 100% da frota. O transporte coletivo da cidade tá bom? Não, tá ruim, péssimo. Vamos melhorar, vamos notificar, botar para funcionar, como nós estamos fazendo essas reuniões setoriais. E com certeza a gente vai ter um transporte de qualidade. Se não ficar de qualidade, a gente suspende o acordo e faz o que a medida judicial manda, que é a suspensão do serviço e a troca das empresas.
Então, diante de tudo que o senhor está falando aí, o município de Ilhéus vai arcar com todo o dano financeiro das duas empresas, caso essa ação indenizatória ajuizada, que foi logo no início da paralisação, não é isso?
A indenização, de forma alguma, a gente aceita, né? Porque a gente vai fazer um subsídio na indenização. A indenização seria milionária, mais de 20 milhões ou mais até.
22 milhões.
Então a gente não aceitou. Aí a procuradoria...
Mais os juros, viu?
Mais os juros. Quer chegar mais 30 milhões. E é claro que o sistema ia parar. Então é melhor fazer o subsídio, que é legal, para que funcione e retome as atividades. Temos reunião hoje com as empresas de ônibus, temos reunião hoje com a comunidade do norte, Mamuã, toda aquela região norte, que a gente possa fazer a Ponta da Tulha, a retomada das atividades, Castelo Novo, e depois a gente vai partar para Japu, Itariria, para a gente retomar todas as atividades, as escolas, as faculdades, estamos reunindo. Então o subsídio é função do município ajudar, já que o serviço é próprio do município, para que funcione de maneira satisfatória. Vamos notificar as empresas se não estão cumprindo os horários, as demandas determinadas pela autarquia de transporte e trânsito. Então é uma coisa positiva e que foi colocada de forma negativa.
Então, Tenente Coronel Serpa, já que o senhor está representando o município, o senhor está garantindo neste momento o rápido restabelecimento de prestação do serviço com melhor qualidade e inclusive com aumento das frotas e circulação dos ônibus em sua integralidade, ou seja, na zona urbana e também na zona rural.
Com certeza, hoje já temos 20 ônibus, 20 linhas na zona rural, né? 41 nas zonas urbanas. É claro que nós precisamos melhorar o retorno dos nossos cidadãos da zona rural para sua residência, como Castelo Novo, Ribeira das Pedras, Vila Olímpia. A gente já está já resolvendo isso essa semana, para que a próxima semana já volte as atividades. Então a gente está garantido que vai ser essa retomada forte, retomada precisa. Vamos fiscalizar. Nós precisamos que a comunidade fiscalize, nos ajude essa fiscalização para notificar, para que tenhamos realmente o 100% da frota e que cumpra os horários e as linhas que eram antes da pandemia. Então essa pandemia destruiu a vida de muitas pessoas. E tivemos que fazer esse reequilíbrio econômico dentro da legalidade, com aval do Ministério Público, da Justiça. Então não tem nada às escusas, e sim uma coisa homologada por pessoas que têm o dever de fiscalizar a lei, de executar e cobrar o funcionamento da lei, que é a Justiça e o Ministério Público.
Essa questão do subsídio, ele só seria possível com a aprovação da lei na Câmara ou não?
Não. Independente. O subsídio é realizado através de um ato do nosso gestor.
As municipal, empresas queriam indenização e subsídio.
Então,
importante deixar claro.
Juros, né? Juros e correções monetárias. Imagine.
Então, a denúncia, a bomba que foi soltada no plenário da Câmara foi de forma equivocada?
Eu acredito que foi, não digo equivocada, eu acho que foi colocada de uma maneira suspeita, né? Em relação a notícia em si, né? Uma notícia que seria positiva, né? Que a notícia que é que o ônibus não vai parar. Porque você tem ideia, Marinho, uma pessoa sai de lá, de Ribeirão, Rio de Engenho, Inema, paga R$3,80 para vir aqui para a cidade. Se quebrar o sistema, como é que eles virão para a central de abastecimento vender suas coisas? Então o governo tem que tomar uma atitude, como o governo de Itabuna tomou, o governo de Conquista tomou, de Feira, de Salvador, de grandes centros tomaram. Então é uma atitude de per si do gestor, não precisa ter aprovação da Câmara, precisa ter sim homologação daquelas pessoas que fiscalizam a lei, que é o Ministério Público e a Justiça. Então,
uma decisão judicial
que iria de qualquer forma acontecer. Ou acontecer de um valor justo, através de uma perícia que foi feita, né? Técnica, que chegou ao valor justo, seria uma sentença fria de milhões e milhões, e que seria prejudicado, seria a população, com a falta do serviço que iria parar, que as empresas iriam quebrar realmente, e também o erário público, que seria afetado por milhões e milhões, não com essa negociação justa que foi feita.
Agora, Serpa, se as empresas não melhorarem, né?
Assim,
vai trocar também?
Se não melhorarem...
Como aconteceu com o lixo, a gente viu que a CTA começou a bagunçar.
Isso.
Né? E aí a empresa chegou...
Nós temos alguns dispositivos legais, né? Que é a interdição, né? A intervenção, que nós podemos assumir, que não é viável. Então, seria a suspensão de extrato social. Então, nós vamos fiscalizar, seguir o passo a passo. É difícil fazer esse extrato, mas pode acontecer como aconteceu com o lixo da cidade. Então, a gente vai fazer ao tempo a verificação, notificação, o extrato social, e vai ter a briga jurídica
podemos
trocar futuramente.
Ou seja, para poder eu entender, as cláusulas previstas no acordo podem ser revistadas a qualquer momento?
A qualquer momento. A gente pode fazer essa revisão contratual, inclusive do próprio acordo que foi feito, né, do subsídio. A gente pode a qualquer momento, se a empresa não colocar 100% e não tiver justa a prestação de serviço, a gente pode, existe nessa homologação que nós podemos, a prefeitura pode, a qualquer momento suspender o pagamento do subsídio, já que a prestação de serviço não for positiva.
Então está garantido aí o poder de revisão, não é isso, Coronel?
Poder de revisão, isso. A qualquer momento, chegar amanhã o prefeito, a gente notificar a empresa que não está cumprindo com a missão, a gente pode suspender esse subsídio.
Não colocar ônibus aos domingos,
vamos fazer também essa retomada ônibus aos domingos, à noite, também sábado. Então a população tem a certeza, é claro que não vai ser isso amanhã. mas vai acontecer durante esse mês, no mês seguinte, essa retomada de 100% e o retorno, né, das linhas anteriores. Então nós temos que cumprir, né, o dispositivo legal, que é o Ministério Público e a Justiça, que foi acordado, mas também teremos condições de fazer a fiscalização na rua para notificar as pessoas.
Agora, esse primeiro acordo que foi feito foi na primeira vara da Fazenda Pública com o juiz Dr. Alex Vinícius Miranda Escarpita. Isso aí levantou uma pulga na orelha, porque a decisão foi tomada logo na primeira vara, no primeiro momento.
A decisão
momento.
Judicial chegou na primeira instância e algumas isso. pessoas comentaram, por que que não recorreu e mandou para a segunda? Escarpita,
é uma boa colocação, né? Porque às vezes a gente pensa, não, por que não recorreu? A gente gosta muito de empurrar com os outros com a barriga. Se a gente recorresse, o que ia acontecer? Poderia parar o sistema. Porque hoje está sendo pago a questão do funcionarismo das empresas de ônibus. Então, se não resolvesse logo essa questão, a gente vai esperar para a próxima gestão resolver, deixar, como a gente diz, né, um pepino para a próxima gestão, a gente vai parar o sistema para resolver a situação, vai deixar seguir a instância superior para essa indenização sair, né? Ser bem superior.
Por conta disso, não recorreu.
Por conta disso, não recorreu, mas já fazer um acordo justo. É através de um subsídio homologado por pessoas da lei, que é o Ministério Público e a Justiça.
Trabalhadores da empresa, principalmente São Miguel, têm reclamado que estão sem receber salário.
Isso.
Com esse dinheiro aí, a empresa vai poder quitar, e se não pagar esses trabalhadores aí?
Nós estamos olhando. A qualquer momento, a prefeitura poderá suspender esse subsídio se eles não cumprirem as normas acordadas.
Então, mas nós estamos... no acordo tem que a prefeitura pode parar de pagar, de repassar o recurso se as empresas não cumprirem com os trabalhadores?
Se a gente observar a falta de gestão das empresas, é claro que a qualquer momento vai ser suspenso. Isso daí é ponto já fixo, né? É um ponto já discutido e colocado, que a empresa de ônibus tem que cumprir com suas obrigações, né? Obrigações com seus funcionários e obrigação com a população de ter um serviço de qualidade. Se não cumprirem isso, com certeza a fiscalização, as denúncias daqui da própria a emissora aqui, a Gabriela, a Rádio Gabriela, que é que sempre está colocando as verdades, né, dos fatos, nós iremos sim notificar as empresas e tomar medidas duras contra aquelas que não estejam cumprindo o acordo.
Agradecer a sua presença aqui. A gente iniciou esse assunto no programa de ontem e prometemos, né, trazer mais detalhes no programa de hoje. Eu acho que a presença do Serpa aqui foi muito importante, Marinho Santos, para esclarecer, né, deixar bem claro, foi uma decisão judicial e dentro dela, que a empresa queria ainda dessa indenização, subsídio, indenização,
juros,
um valor, juros, né? Imagine se essa moda pega em todo o Brasil, porque a pandemia foi uma questão mundial, né, Serpa?
É uma questão mundial, afetou vários setores e, como eu disse e repito, a gente só fez esse subsídio porque é a missão do município fazer a gestão do serviço público transporte urbano. Outro tipo de situação, não cabe indenização nem subsídio.
Eu gostei quando o Tenente Coronel Serpa coloca que as cláusulas previstas neste acordo podem ser revistas a qualquer momento. Então foi garantido aí o poder de revisão.
É o poder de revisão de suspensão imediata. Então as empresas de deverão cumprir fielmente o acordado, retomando gradativamente o 100% da frota e dar serviço de qualidade. Então precisamos de que vocês também nos ajudem na fiscalização, fazendo as denúncias positivas.
Beleza, tá então. Nosso querido Serpa esclarecendo os assuntos aqui no Tropa de Elite. Depois a gente vai marcar para a gente falar dessas operações.
As operações da retomada também. Como é que
também,
tá?
Também. Já fica uma próxima agenda aí para o nosso
combinado,
próximo encontro.
Combinado, Escarpita. Marinho Santos, obrigado a todos aí. Um forte abraço no coração.
Bom final de semana.
Bom final de semana, de muito trabalho.
Com certeza. Vamos nessa. Seguindo com o Tropa de Elite, 7 em ponto na Bahia. Ainda hoje, entrevista com a nossa querida Ana Patrícia, candidata à presidência da OAB Bahia. Sai daí não, viu? Esse é o Tropa de Elite até às 8. Nath Almeida vem chegando, mais um giro regional. Vamos lá então, Nath Almeida, antes do faturamento, é com você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo mais um giro regional. Em Borarema, após dias de muito calor e sol, ontem foi uma manhã chuvosa em Borarema, assim como em boa parte do território baiano. De acordo com a meteorologia, o período chuvoso deve durar pelo menos até o próximo domingo, dia 24. Segundo o Climatempo, as pancadas de chuva ocorrem principalmente no período da noite. O site de meteorologia ainda faz um alerta de temporais para norte, oeste e sul da Bahia. A chuva chega em uma boa hora, já que muitos municípios já registram prejuízos e queimadas por conta da estiagem. A Prefeitura Municipal de Borarema, através da Secretaria de Cultura e o Sindicato dos Produtores Rurais do município, através do SINAR, realizaram nesta quarta-feira, dia 20, na Câmara de Vereadores, o início do projeto Feira Viva, Feira Segura. O SINAR Bahia, parceiro fundamental na realização do projeto, realizou a capacitação dos feirantes com aulas teóricas e práticas. Os feirantes seguiram as recomendações determinadas pelo Ministério da Saúde. Nas capacitações, a entidade orientou todos os participantes sobre o distanciamento social entre as barracas, feirantes e clientes, a higienização do ambiente de comercialização dos produtos, os cuidados pessoais que cada feirante deve manter, como o uso das máscaras de tecido, o álcool em gel e o condicionamento correto das frutas, verduras, hortaliças e todos os produtos comercializados. O prefeito Marconi Amaral assinou nesta quinta-feira de 21 uma ordem de serviço para a reforma da quadra municipal de Itajuípe. A quadra municipal é um dos mais antigos equipamentos esportivos do município e há anos não é utilizada pela comunidade por falta de estrutura e reforma do espaço. Palco de muitas ações culturais e esportivas, baile, torneios de futebol, de salão, de handebol e voleibol. Com abrangência regional, nos últimos 30 anos, a principal quadra do município foi sendo aí depredada por falta de manutenção e foi interditada. A partir desta nova ordem de serviço, a quadra será totalmente revitalizada, abrindo mais uma praça esportiva para a comunidade itajuipense. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima segunda-feira trazendo mais um giro regional a todos. Um excelente final de semana. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos.
Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, Nath Almeida. Vamos pro faturamento, vamos tomar aquele chocolatezinho gostoso, aquele suco bacana e a gente volta já, já. Deu saudade daquele suco de cacau lá do Maruão, viu, no Rio de Janeiro, viu, Marinho Santos? Que delícia, viu, rapaz?
Suco de cacau. É o Aeroíne está que tá, viu? A Aeroíne está fortinho.
Alô, mestre Roxinho, aquele abraço. Daqui a pouquinho a gente volta.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia, bom dia.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
7:14, 7:14, nosso comentário de hoje vai ser rápido, objetivo. Moradores das proximidades do Porto do Malhado estão sofrendo com o pó da madeira, o eucalipto está sendo transportado pelo nosso porto, o barulho das máquinas trabalhando 24 horas, Marinho Santos. Eu tenho certeza, tanto eu quanto você, os moradores de Ilhéus entendem que o desenvolvimento é importante. Mas que a Codeba precisa tomar providências junto à empresa responsável pela operação ali da questão da madeira. Eu tenho outro questionamento ainda sobre o porto nesse comentário. A gente falou aqui, inclusive tivemos um trabalhador, perdeu a vida. E outros trabalhadores que precisam ter a segurança no trabalho. E o porto de Ilhéus precisa manter uma ambulância equipada para os primeiros socorros. Eu soube que depois da nossa denúncia, uma ambulância velha foi colocada. E essa ambulância velha já quebrou, agora não tem o motorista, o socorrista. A ambulância lá parada. De que adianta manter uma ambulância lá parada? É, essa ambulância quebrou, parece contratar uma ambulância aí de uma empresa agora que está lá tudo bonitinho. Eu queria chamar a atenção da Codeba, dos órgãos fiscalizadores e abraçar essa causa dos moradores ali aos arredores do porto de Ilhéus. Tá difícil. Isso sem falar, ontem a gente falou da questão da Avenida Uberlândia com o desvio da obra do Canal do Malhado. A mesma coisa, o fluxo de caminhões estão distribuídos. Fizeram um reparozinho ali em frente ao Clube Social de Ilhéus, no paralelo, mas já cedeu o Marinho Santos. A rua Rotary ali, a rua da 18ª CSM, o fluxo grande de carretas. Então algo precisa ser pensado. Se falou muito no Porto Seco, né? Se falou muito naquela... Se lembra daquele aquele caos que era instalado ali na litorânea norte do Malhado? Que trouxe muitos problemas. Então a gente quer abraçar essa causa e pedir e fazer esse alerta às autoridades. Vamos buscar aí, vamos ouvir a Codeba. A Codeba. Eu preciso ouvir a Codeba. Nesse... A gente gosta de ouvir os dois casos, Marinho Santos. Os dois lados, né? Porque é importante a gente ouvir os dois lados da história. Então, senhor Luiz Alberto Campos da Silva, coordenador do Porto, nos coloque com o responsável para a gente poder falar e trazer informações para as pessoas que estão sofrendo com essas operações no Porto. Não somos contra o desenvolvimento, mas 24 horas máquina trabalhando, tá difícil. 7h17, esse é o nosso comentário de hoje. Daqui a pouquinho, Ana Patrícia será a nossa entrevistada, né? Hoje, aqui no Tropa de Elite, já conversamos com o nosso querido Serpa, e na segunda parte do Tropa de Elite tem a Ana Patrícia, ela que é candidata à presidência da OAB Bahia, viu? 7h17, bom dia a você!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha pra turma que tá me esperando aí, a questão da vacina, né? Vacina em Ilhéus. Hoje a notícia boa, viu? A Secretaria de Saúde retoma hoje, dia 22, a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, independente de terem ou não comorbidades ou deficiência permanente. A estratégia também contempla a aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada para hoje, 22 de outubro, além da antecipação da segunda dose da Pfizer para o público com retorno marcado até 19 de novembro. Procure então a unidade de saúde mais próxima da sua casa aí e... É, vacina, né? A vacina salva vidas, é importante se vacinar. O pessoal ontem questionava aqui, olha, Scarpita, Marinho Santos, quando é que vai retomar aí a vacinação dos adolescentes? Então, hoje, sexta-feira, dia 22, já liberada aí a vacinação adolescente de 12 a 17 anos, segunda dose também, a dose reforço. Vamos lá, repórter Marinho Santos, eu volto o microfone com ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, rapaz.
Marinho Santos!
Agora são 7 horas e 20 minutos na linda Ilhéus. Olha, preste atenção. O INCRA selecionou famílias para viver em assentamento no município de Uruçuca. O assentamento Santa Isabel inaugurou aí mecanismo de seleção de famílias assentadas. Estão abertas as inscrições para a seleção de famílias candidatas a beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, para o assentamento Santa Isabel, no município de Uruçuca. São 24 vagas nessa área, conforme o edital número 567/2021 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do INCRA. E os interessados devem comparecer com a documentação devida até 4 de novembro na Prefeitura Municipal de Uruçuca, que ficaria na rua Vital Soares, número 100, no centro de Uruçuca, das 8 às 16 horas. Então, este é o primeiro processo de seleção de famílias para assentamentos na Bahia. Eu falei na Bahia. dentro da nova sistemática promovida pelo INCRA. Então, os beneficiários escolhidos poderão ser atendidos com as políticas públicas da autarquia, com o acesso à terra e as modalidades do crédito instalação, entre outras. Então, para participar do certame, o representante da utilidade familiar, da unidade familiar, candidata, deve possuir inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único, que é do governo federal, nos termos do decreto número 6.135/2007. Então, o candidato deve apresentar ainda documento de identidade civil, RG, carteira de habilitação ou de trabalho, CPF, extrato do cadastro na Previdência Social, pode ser obtido por meio de aplicativo Meu INSS, extrato do CAD Único e documentação comprobatória do Estado Civil. Então tá aí, Uruçuca primeiro, né, saindo na frente aí, né? Parabéns aí ao prefeito Moacir Leite, que daqui a pouquinho vai estar decolando, pegando voo rasteiro, vai visitar a prefeita de Ibicaraí, a prefeita Mona Lisa.
Mona Lisa, é, rapaz.
A comitiva Magnólia Barreto, vereador Zé Pedro, a vereadora Liliane, a Lili, e parece-me que o Dai da Serra também tá indo, viu, Escapita? Dai e da Serra.
É, então seu almoço hoje não
é, vai. Meu almoço, Dai, você falou do almoço e o almoço não vai acontecer hoje.
É, viu, senhor repórter?
É, o gurinho tá me esperando lá na praia da Ponta do Ramo.
É, Mário Santos do Povão.
Eu almoço com você.
Ai, ai, viu? Pois é, senhor repórter Mário Santos, você falou de Bicaraí, né? Ontem teve esse encontro aí com a ACM Neto, né? E o nosso querido Valderico Júnior marcou presença, né, na comitiva do ACM Neto, em Bicaraí. Vários amigos e lideranças políticas na abertura dos festejos dos 69 anos de emancipação política de Bicaraí. Um abraço aí a todos de Bicaraí. Dona Miriam, rapaz, Betânia, tem uma turma danada que gosta da Gabriela FM lá em Bicaraí, viu? Um abração aí para todos em Bicaraí. Parabéns aí, prefeita Mona Lisa, né? E a todos, né, que fazem de Bicaraí uma cidade bacana, gostosa. Então, nosso querido Moacir que vai, né? A turma aí marcar a presença, leve nosso carinho, nosso abraço a toda a turma lá de Bicaraí. 7h24, vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos nessa! Rosana Costa, lá da Osmundo Marques, frase do dia: se Deus for a sua razão para viver, você nunca terá uma razão para desistir. Bom dia, bom dia, bom dia! Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Por favor, meus amores, olha aqui de novo, dia 5 de julho eu mandei uma mensagem, né, pedindo um favor sobre a lâmpada do poste, não foi resolvido ainda. Alto do Carvalho, alô, Marinho Santos, aciona aí a turma da iluminação, ó. O número do poste é o 499. Rapaz, alto, né? Alto do Carvalho, número do poste 499. Ela agradece, tá mandando um beijo pra gente e pedindo que Deus continue nos abençoando. Abençoando todos nós, viu? Tropa de Elite, por favor, dá essa mensagem aí pra gente. Alex do Nelson Costa, um abraço pra você, Alex, ligado com a gente. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, já estamos aqui acompanhando vocês, hein? Nossa querida Nacá, rapaz, Praça Cairu, ali, 7 de setembro, viu? Bom dia, Arautos da Comunicação, manda um abraço pra Diogo Falcão, Érico Matos. Esse Érico Matos é uma figura, viu? Arautos da Comunicação, viu? Parecia aquele nosso colega radialista que buscava aqueles termos, né? Ai, ai. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos, tropa de Elite, sextou. Tem um ótimo final de semana. Nosso querido Ariel, torcedor do Manchester agora, lá do Santo Antônio. Capoeira Motoboy, Escarpita, desejo um bom final de semana para todos os ouvintes e também integrantes do Tropa de Elite, viu? Ó, se precisar do motoboy, liga aí, 8813-4084. Capoeira Motoboy chegando até você. Que figura capoeira, viu? Alô, Avenida Esperança! Aquele abraço pra vocês, galera da Vila Freitas. Aquele abraço, Vila Queiroz também. É, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Tive que fechar meu pequeno empreendimento aqui no bairro Hernani Sá. É, eu que tenho que recorrer pra tentar ganhar 1%. Cláudio Benício. Ei, danado, viu? Bom dia, Marinho Santos, Escapita, manda alô pra Sônia, Alto do Coqueiro, Escapita e Marinho Santos. A prefeitura tem que tomar providência aí, tem uma construção na entrada do São Miguel, jogando todo o resto da construção na área, né? Na área que a prefeitura limpou, ou seja, no jardim de entrada do São Miguel, próximo ao motel. Que coisa, viu? Fiscalização. Tem que ter fiscalização. É, bom dia, Marinho Santos, Escapita, espero que esse, né, que as coisas realmente aconteçam aí na fiscalização das empresas, porque durante muito tempo não se tem notificação das empresas. O Serpa sumiu agora, gente. A gente tem uma confiança muito... Não que a gente não acredite de quem já passou pela Sutran, né, Mário? Santos, teve Gilson, o George, mas tem alguém que... Tem pessoas que assumem cargos assim de chefia, que não tem o manejo, o tino com o negócio. E aí acaba não fazendo, né, uma boa gestão à frente daquele setor. O Serpa assumiu agora, a gente conhece o Serpa, não é de agora, de longas datas. A gente sabe da capacidade dele. E como ele deixou bem claro aqui, as empresas vão começar sim a serem notificadas. É importante notificar essas empresas. Então, um abraço para todos aí que estão mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp. Manoel Messias já está no ponto. A Eliane está aqui pedindo para a gente mandar um alô para ela, viu? E ela quer saber também sobre a retomada dos ônibus para lava-pés. Lava-pés. Esquecem de lava-pés, né? Ei, danado. Seu Zé do Bar, aquele abraço. Seu Zé do Bar e seu João da lanchonete. É, rapaz. Isso vai comemorar o remédiozinho que chegou aí, viu, Marinho Santos? Um remédio, rapaz.
Olha, Scarpita, deixa eu mandar um abraço aqui para o Sandro. Sandro tá lá na rua Gilberto Levita, hoje tá na Sandro da Toyotec. Aquele abraço, Sandro. O Manuel Cearense, Dona Lúcia, aí na aquela rua ali é onde, Scarpita? Rua da Horta. Rua da Manuel Horta. Cearense e Dona Lúcia. Tem Vera Pitu. Vera, a irmã do meu amigo Pitu, ex-jogador da seleção de Ilhéus. A Vera trocou de celular porque clonaram o celular dela, viu? O Eduardo Capi. Capi, o marido de Rita, o homem do caminhão preto. Aquele abraço pra você. E o Soares Barbosa, meu amigo, bico de pato. Ainda tem o Marcos Mendes, o Zé Carlos Mendes, meu ex-colega de colégio. E o Lulinha. Alô, Lulinha, na Visconde, Pedra Branca, bairro do Malhado. Tá todo mundo ligado. Tropa de Elite.
Olha, Marinho Santos e você, amigo ouvinte, a vereadora de Ilhéus, a professora Enilda Mendonça, ela é dirigente da PPI-APLB, ela criticou, né, durante o pronunciamento na Câmara, a decisão do governo da Bahia da retomada com 100% das aulas presenciais em todo o estado, desde a última segunda-feira, né? No trecho aqui, olha, elogiei e vou continuar elogiando o governo da Bahia, do partido que faço parte, por ter sido firme nas decisões dos protocolos para o enfrentamento da Covid-19, mas não posso deixar de registrar como professora, como sindicalista, que nós não temos salas de aula do tamanho suficiente para manter protocolos de segurança, a exemplo do distanciamento que a pandemia exigiu, alertou aí a vereadora e professora Enilda Mendonça. Vereadora Enilda ainda assegurou que a situação é preocupante, considerando inclusive que mesmo as escolas do estado, tendo teoricamente espaços mais amplos que as municipais, passam a ser um mau exemplo para as prefeituras que têm espaços minúsculos para abrigar os alunos. De acordo com a vereadora e líder sindical, quando o governo do estado diz que já pode voltar à normalidade, está querendo dizer que o município também pode fazer a mesma coisa. Situação complicada, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo a notícia aí, preocupante, gente, preocupante. A Bahia chega a 190 casos da variante Delta sequenciados. E aqui em Ilhéus e Itabuna, eu trago esses dados já já. Manoel Messias é com você, vem no Giro Regional e daqui a pouquinho entrevista Ana Patrícia aqui no Tropa, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço pra você, Manuel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Arouca Drinks, que é especializado em coquetéis e bares itinerantes para as festas sociais e cooperativas, atuando há mais de 10 anos aqui em Itabuna, em Ilhéus e em todo o sul da Bahia. Arouca Drinks dá mais brilho a seu evento, seja casamento, festa de debutantes, congressos, feiras, aniversários, formaturas ou lançamentos, e tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados dando mais brilho. E atenção para esta promoção, pacote com toda a estrutura e mais dois bartenders por apenas R$ 599. Ligue agora ou mande o zap 73 98205 5364 e fale com Arouca Olindi. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. Somente após morte de pai e filho, prefeito de Itabuna, Augusto Castro, suspende aulas presenciais e anuncia reforma nas escolas municipais. Conforme já havia adiantado aqui no programa ontem, as aulas nas escolas municipais de Itabuna vão permanecer na modalidade não presencial, de acordo com o decreto 14.512. Ao suspender o retorno das atividades letivas presenciais este ano, o prefeito Augusto Castro está atendendo uma reivindicação dos pais de alunos que vinham reclamando da falta de condições em várias unidades de ensino no nosso município. Os responsáveis pelas crianças e pelos jovens já haviam dito que, da maneira que as escolas se encontram, jamais iriam mandar seus filhos de volta para a sala de aula. Os pais pedem maior conforto e qualidade, como segurança sanitária, circulação de ar, requalificação de sanitários, além de abastecimento regular de água, dentre outras providências, ou seja, a estrutura completa como um todo. A pressão aumentou ainda mais depois do último final de semana, quando o muro do Colégio Municipal Marechal Castelo Branco desabou, matando pai e filho no bairro Califórnia. Somente depois da tragédia, o prefeito Augusto Castro disse reconhecer a necessidade de realizar as reformas e intervenções nas escolas da rede municipal. Mas, por enquanto, as obras ainda estão na fase burocrática. E os alunos do Colégio Municipal Marechal Castelo Branco, que teve o muro desabado, vão receber seus módulos de atividades na semana que vem. Eles deveriam voltar às aulas na última terça-feira, mas a interdição obrigou a Secretaria de Educação a transferir a data. Câmara de Vereadores diz que intensificar a fiscalização vai acontecer nas obras da Prefeitura. A Câmara de Vereadores de Itabuna prepara o retorno de fiscalizações presenciais. A decisão partiu através do presidente da casa, Erasmo Ávila. Durante a sessão ordinária na última quarta-feira, o presidente da Câmara disse que a Casa Legislativa vai focar a fiscalização nas obras em andamento e nas construções antigas que possam representar risco à população. O anúncio deu-se após a fatalidade, referindo-se ao desabamento do muro do Colégio Municipal Castelo Branco, no bairro Califórnia, ocorrido no último sábado. Outra proposta da Câmara para reforçar a fiscalização partiu do vereador Israel Cardoso e da vereadora Vilma, que pediram ao Executivo que envie projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade de vistorias técnicas periódicas em edificações pertencentes ao Poder Público Municipal e também a particulares. Itabuna registrou ontem apenas 2 novos de Covid-19. Meus amigos, no setor policial, moradores da Califórnia e Fátima pedem socorro à PM. A população de 2 dos maiores bairros da cidade, Califórnia e Fátima, que ficam na Zona Oeste, sempre viveram assustados. Agora, devido à violência praticada pelos bandidos, mais nos últimos dias, 30 dias, os moradores destas duas localidades estão cada vez mais aterrorizadas. Falamos em nome de Arouca Drinks. Ligue agora 73 98205 5364 e fale com Arouca Olindi. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Sextou em Ilhéus. E a partir de agora a gente vai bater um papo com ela. É Ana Patrícia, candidata à presidência ao AB Bahia, está em Ilhéus hoje para prestigiar o lançamento, né, do movimento Transforma Ilhéus. Vamos dar bom dia e as boas-vindas aí à nossa querida Ana Patrícia. Bom dia, Ana Patrícia. Seja bem-vinda a Ilhéus, a Gabriela FM e ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, meu amigo. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho. Bom dia, turma de Ilhéus.
Bom, a gente começa perguntando e querendo saber da sua trajetória dentro da OAB Bahia e por que ser pré-candidata à presidência.
Maravilha, vamos lá. Minha trajetória na OAB começou em 2013, quando eu fui conselheira suplente e vice-diretora da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia Escarpita. E para mim foi um triênio muito especial, de 2013 a 2015, quando eu tive a oportunidade de, estando à frente da escola, verdadeiramente conhecer o estado da Bahia, porque eu fiquei à frente de dois importantes projetos, dentre muitos, mas esses, assim, para mim, muito especiais, que foram o processo judicial eletrônico em 2014 e o Código Processo Civil em 2015. Eu fiquei responsável pela capacitação da advocacia nesses dois projetos. Então, isso me permitiu, assim, interiorizar os projetos e, portanto, conhecer o estado da Bahia e as diferenças e dificuldades da nossa advocacia. De 2016 a 2018, eu fui vice-presidente da OAB da Bahia, primeira mulher a ocupar este espaço. Fui reconduzida no atual mandato, de 2019 até 2021, que encerra no dia 31 de dezembro deste ano. E espero continuar a trajetória sendo a primeira mulher presidente da OAB da Bahia em 2022.
Essa eleição a gente tem acompanhado a movimentação da mulherada, né? A mulher advogada tem feito a diferença. Ô, Ana Patrícia, o grupo ao qual você sempre foi ligada lançou um outro nome para concorrer às eleições. Como você vê isso?
Tem diversos aspectos. Estando fora do grupo político, eu vejo como minha primeira vitória, né? Porque tanto eu quanto Daniela, que é a pré-candidata do grupo, da situação do grupo do qual eu fiz parte, nós duas sabemos que, se eu não tivesse rompido e se eu não tivesse me lançado como pré-candidata, nem eu nem ela, dentro do grupo, seríamos pré-candidatas. Nenhuma de nós duas estaríamos protagonizando os debates da advocacia. Estaríamos nós duas, mais uma vez, carregando bandeira para eleger um outro colega advogado, porque no grupo já existia de forma certa quem seria o candidato nesta eleição, e também já tinha de forma certa quem seria o próximo candidato para a eleição de 2024, para o triênio que iniciaria em 2025. Então, eu considero como minha primeira vitória, porque eu os obriguei a colocar uma mulher para vir para a disputas eleitorais comigo e protagonizar, portanto, os debates que envolvem a sociedade da Bahia e a advocacia. Portanto, eu enxergo com êxito, com felicidade, com satisfação, porque o meu movimento... Aliás, quero falar de uma frase de Angela Davis, que diz que quando a mulher negra se levanta, ela modifica toda a estrutura da sociedade, e foi isso que eu fiz. Eu levantei e saí de largada. Eu obriguei os homens que estavam na linha sucessória a saírem para que uma mulher viesse discutir comigo.
2020 foi um ano difícil para todo mundo, um ano em que muito se precisou da OAB, a questão social, de apoio, até mesmo socorro aos advogados. Seria possível fazer mais, Ana Patrícia?
Será possível, né? E nós vamos mostrar isso. Eu tenho muita... eu tenho humildade na minha trajetória, mas tenho desejo e convicções. Estou empenhada, trabalhando para, juntamente com o meu grupo, sermos. E a OAB da Bahia, a advocacia da Bahia, vai perceber que é, sim, possível fazer mais, desde que se tenha desejo. O grande problema, Scarpita, dos projetos e das gestões da OAB, que as pessoas querem eternizar os seus nomes. E a eternização dos nomes se dá através de placas presas em paredes. Por isso as pessoas priorizam obras, construções, que são muito importantes. Mas no momento da pandemia, mais importante do que obras, teria sido como será acolher a advocacia nas suas vulnerabilidades. Só que acolher a advocacia em suas vulnerabilidades não permite que o gestor estampe uma placa. Porque o que você faz de social, o que você faz de acolhimento, não tem como estar gravado na parede. Daí porque as opções são sempre aquelas que não necessariamente atendem às necessidades da advocacia, mas sim aquelas que possibilitam estampar o nome dos gestores.
Você tem falado muito durante a sua campanha, eu tenho acompanhado, né, você no Instagram, essas caminhadas por toda a nossa Bahia. Você tem falado muito de amor à advocacia. Como a sua gestão pretende demonstrar esse amor, né, Patrícia?
Nós estamos, assim, a caminhada de amor à advocacia, e agora já na campanha OAB de Coração, teve um propósito, Carpita, que foi despertar nos nossos colegas, assim, o amor mesmo que nós temos por nossa profissão e, portanto, a necessidade de que todos nós, apesar das dificuldades pandêmicas do momento, estejamos unidos em prol deste propósito. Então, e acho que estamos conseguindo, estamos fazendo uma linda, linda onda de amor pela advocacia. A cada dia que passa, colegas da Bahia inteira aderem ao nosso projeto. Então, acho que nós já estamos sendo exitosos também nesse propósito. Na gestão, nós vamos fazer uma gestão voltada a atender os nossos colegas que foram muito combalidos nessa pandemia. Além de lutar pela reestruturação do Poder Judiciário, e temos projetos com potencialidade real de transformações positivas, nós vamos sim acolher os colegas, ajudando cada um deles nesse momento de dificuldade econômica. E vai passar, assim, desde ajuda no que diz respeito à revisão da nossa contribuição, desde muitos outros estímulos e incentivos para a advocacia.
A sua chapa é composta aí por grandes nomes, mas eu faço questão de mencionar a nossa querida amiga advogada ilhéense, a doutora Ananda Frois, que é candidata ao Conselho Seccional da OAB Bahia, em sua chapa. Em nome da Ananda, a gente dá boas-vindas a você, Ilhéus, esse encontro hoje à noite, né, para reforçar ainda mais esse movimento Transforma OAB, Ilhéus. Qual o recado, Ana Patrícia, para a gente fechar essa entrevista, que você tem para as advogadas e os advogados da Bahia, em especial aqui da região sul do estado, Ilhéus, Itabuna, todo esse eixo? A subseção Ilhéus, vale lembrar, né, que corresponde aqui às cidades de Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Maraú, Una e Uruçuca. O recado que você manda, né, em relação a essas eleições que acontecem mês que vem, em novembro?
Escarpita, para a turma de Ilhéus e região, eu quero pedir um voto de confiança. Nos deem um voto de confiança, porque nós vamos fazer uma linda gestão transformadora em benefício da advocacia. Então, eu peço que confie e deem um voto para Sofia Soledade, para Silvana Lins, Ícaro Freire, Gabriel Ferreira, Laiane Sacramento, e nos dê a oportunidade aqui na seccional de conviver ainda mais de perto com essa colega maravilhosa, que menina linda, que trabalho fantástico que a Ananda Frois faz. A Ananda já me ajuda de uma maneira, já é parceira, já, assim, me dê a oportunidade de realizar projetos com a Ananda, com o Robson Magalhães, com o Diran Filho. Quero mandar um beijão para Carla Brack, minha conselheira queridíssima da Ilhéus, e dizer para vocês, não percamos a esperança por transformações e por dias melhores. Com a gestão comprometida com o social, com a pluralidade, com a inclusão, é possível sim viver dias melhores e, sobretudo, voltar a advogar com dignidade no estado da Bahia. Me deem essa oportunidade de lutar por vocês. Nos ajudem aqui na seccional, votando, e já posso pedir voto, porque nossa chapa está inscrita, 52, Ana Patrícia e Carlos Tourinho, em Deus, Sofia e Silvana.
Grande abraço, Ana Patrícia, e muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu?
Um beijo grande, meu amigo. Daqui a pouquinho estamos aí em Deus, fazendo crescer essa onda de amor pela advocacia. Vamos sextar juntos.
Grande abraço. Contato direto, então, com a nossa querida Ana Patrícia, descontraída, né, repórter Marinho Santos? Vai longe, anota esse nome aí, viu?
É emocionante a entrevista dela, viu?
Presidente
Lavia. E colocou a doutora Nanda... Ó, oh, a Nanda lá no primeiro, no topo.
Ai, beleza? Ai, bom demais. Esse é o Tropa de Elite. Olha, o Paulo José já tá no ponto aqui pra gente fechar. Daqui a pouquinho, né? Renatinho Bad Boy vem chegando, muita coisa bacana. Olha, eu queria chamar a atenção de você, especial aí, você, meu amigo, você, minha amiga, sobre essa questão da variante, né? A variante Delta. E a informação chegou através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Ilhéus e Itabuna. Itabuna, né, Ilhéus com 7 casos, Itabuna com 4 casos. Análises da Fundação Oswaldo Cruz apontaram mais 55 amostras da variante Delta da Covid-19 aqui no nosso estado. Com esses novos registros, a Bahia tem ao todo 190 casos da variante sequenciadas, com 3 óbitos nesse mês. 47 municípios com maior proporção de casos, Salvador, né? E aqui na nossa região, Ilhéus e Itabuna, preocupante. Paulo José, vem chegando então para a gente fechar o Tropa de Elite de hoje, seu Paulo José. Paulo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, sextou, né?
Olá, uma ótima sexta-feira para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e a todos que nos acompanham pelo portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. A Polícia Militar de Potiraguá e a Guarda Civil Municipal não estão dando espaço para o crime e na última quarta-feira realizaram uma operação conjunta em diversos pontos da cidade. De acordo com o comandante do destacamento do 4º DPM, o Cabo Souza, a ação visa combater o crime, dentre eles o tráfico de drogas, furtos e roubos. Em contato com a reportagem, ele afirmou que a ação acontecerá de forma periódica. Graças a Deus e ao bom desempenho das autoridades em segurança pública, o município de Potiraguá tem vivido dias de muita calmaria e de muita tranquilidade. Depois das denúncias de uma moradora de Caraíva, distrito de Porto Seguro, denunciando uma situação de maus tratos após um cavalo cair por não aguentar o peso da carroça com materiais de construção na última quinta-feira, ganhando repercussão na imprensa e redes sociais, a Prefeitura de Porto Seguro publicou nota de esclarecimento sobre o caso, afirmando que, ao tomar conhecimento do problema, enviou uma equipe de fiscais ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Causa Animal ao local para apurar os fatos, identificando os responsáveis, bem como resgatando o animal para ser avaliado por veterinários. Olha, não é de hoje e nem de ontem que moradores, turistas e ONGs denunciam os maus tratos e a utilização de cavalos como meio de transporte no paradisíaco distrito de Caraíva, em Porto Seguro. Esse tipo de serviço utilizado naquela localidade, há muitos anos, faz parte das tradições. No entanto, entre carregar malas e servir como atração turística e carregar pedras e tijolos, a diferença é muito grande. Fato como ocorrido na última quinta-feira não pode acontecer. Macula a imagem de Caraíva e Porto Seguro. Por último, um trabalhador rural foi assassinado na manhã desta quinta-feira em uma fazenda na zona rural do município de Porto Seguro. Milton de Jesus Almeida, 60 anos, era funcionário da propriedade rural e foi morto por disparos de arma de fogo. Segundo relatos que testemunhas fizeram à polícia, o crime teria sido cometido por um colega de trabalho de Milton. O suspeito não encontrado no local. Ainda de acordo com os relatos, o homicídio teria sido motivado por um desentendimento entre os dois lavradores acerca de uma prestação de serviço a ser realizada no local. O assassino, conforme apurou a polícia, foi em casa e voltou com uma arma. Ele atirou duas vezes na vítima, mas acertou somente um disparo. quanta violência. Paulo José, de Camacã para o Tropa de Elite, ótimo fim de semana e até segunda.
Se Deus quiser, saúde e paz, repórter Marinho Santos. Olha, hoje tem abertura aí do Renascer Beat Music. Mandar um abraço aí pro nosso querido Urias, né, o Vigia, Cabana Renascer, parceiraço da Gabriela FM. Semana que vem a gente já vai fazer a promoção, o pessoal tá vendo como esse capítulo, você falou da promoção lá no Instagram. Acabou o milho, acabou a pipoca, acabou tudo, repórter. É hora de dar tchau. Bom final de semana pra você.
Bom final de semana pra você e até segunda-feira, se Deus assim os permitir.
A partir das 6 da manhã, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascimento. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Valeu, Ineus, valeu, Bahia. Já podcast liberado do Tropa, hein?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.